E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, ouvinte da Rádio Facop. Estamos iniciando nesse instante uma edição especial do programa Frente a Frente. Nosso entrevistado de hoje é o atleta Claudinei Quirino.
Tudo bem, Claudinei?
Tudo tranquilo.
Um pouquinho assustado?
Então, rapaz, eu pensei que tinha uma pessoa, duas, mas esse monte aqui. Mas é normal, tranquilo.
Bacana. Bom, vamos começar aí contando um pouco da história do Claudinei. Claudinei Quirino é um campeão brasileiro de atletismo, né? Aos 21 anos de idade, resolveu acompanhar um amigo num treino, né? E foi descoberto por um técnico que logo percebeu o seu talento, né? Foi então que o garoto de família pobre, que viveu até os 17 anos num orfanato e quase caiu na marginalidade, porém, teve sua vida transformada. Claudinei, né, foi treinado em Presidente Prudente e superou problemas físicos, dificuldades financeiras, tornando-se um dos maiores velocistas brasileiros de todos os tempos. Ganhou várias premiações, como, por exemplo, bronze nos 200 metros no atletismo de Atenas, ouro nos 200 metros na etapa final do Grand Prix. Teve também prata no revezamento nos Jogos Olímpicos de Sydney, prata no Pan de Santo Domingo e entre outros aí. Claudinei, a gente vai começar agora a nossa coletiva. Já está aberto para as perguntas aí e que comecem as dúvidas.
Gostaria de saber a sua opinião sobre a principal dificuldade. Falando em um aspecto geral no esporte, a principal dificuldade que um atleta tem para se manter em alto nível durante tanto tempo, assim, na sua opinião.
Para um atleta se manter em alto nível, primeiro ele precisa ter um patrocínio bom. Porque o atleta, você tem muitas lesões, muitos problemas. Hoje mesmo eu estava conversando com alguns atletas aqui de Prudente, alguns vão para as Olimpíadas, e eles trabalham. Então, no meu tempo, o atleta não trabalhava. O atleta, ele treina, come, dorme, treina, come e dorme. Só isso. Um atleta profissional, um atleta de alto rendimento. Então, isso hoje não está acontecendo muito. Nós temos patrocínios enormes, não sei se eu posso falar aqui, né? Nós somos patrocinados pela Caixa Econômica Federal, do governo. Mas, assim, não é para todos os atletas. Então, se você está entre os 10 primeiros do ranking brasileiro, aí você recebe isso. Então, a maior dificuldade é isso, para você se manter em alto nível. Por quê? O treinamento é excelente. Só que tem um dia que o seu patrão não te libera para você treinar. E você trabalhou o dia inteiro. Tem atletas aqui em Prudente, por exemplo, que começa a treinar às 6, 7 horas da noite, e depois vai para casa, come, dorme, de manhã tem que trabalhar, então você não consegue se manter no alto rendimento. Então, essa é a maior dificuldade.
Meu nome é Gabriel. Eu gostaria de saber qual país que você já visitou e considera mais preparado e que mais apoia o atletismo.
Olha, assim, bom, eu visitei 43 países, preparado assim para o atletismo hoje. Antigamente a gente falava que o atletismo até hoje no Brasil é amador. Então, nos Estados Unidos, o pessoal fala que é o único país que o atletismo é profissional. Então, eu considero os Estados Unidos. Lá você tem tanta estrutura. Eu morei já um tempo em San Diego. E até hoje, a seleção brasileira, hoje eu não sou mais atleta. Eu sou herói, né? Tenho um título estranho que eu não gosto de falar. E também sou dirigente. Então, a nossa equipe agora está nos Estados Unidos treinando. San Diego. Então, lá tem toda a estrutura. Então, todo mundo fala, pô, as Olimpíadas vai ser no Brasil 2016. Pô, se o Brasil está preparado, por que nossos atletas estão treinando nos Estados Unidos? Assim, uma pergunta que eu sempre me faço. Então, lá tem a maior estrutura para o atletismo.
Claudinei, prazer, Estevão.
Pois é, beleza.
Minha pergunta é o seguinte, você foi classificado agora, convidado para fazer parte da equipe de comentaristas das Olimpíadas.
Isso, Sport TV.
Sport TV.
Sport TV e Globo, que assim, nós somos assim, Globo, Sport TV, Multishow, GNT, Canal Vivo, tudo Globo. O mesmo diretor meu do Sport TV é o mesmo da Globo. Então, toda vez que ele me chama pra Globo, eu não falo não, né? Uh-huh. Tem que ir lá.
Eu queria saber se foi uma surpresa pra você, se você já esperava esse convite. E como que tá sendo isso pra você? O que você espera disso? Eu queria que você falasse um pouco.
Olha, primeiro, pra mim foi ótimo. Eu não sei se vocês conhecem, aqui tinha a TV. Eu lembro uma TV que tinha no tênis, esqueci o nome ali. TV Cidade. o Caio me encontrou na rua e falou: Claudinei, você quer apresentar um programa de um minuto? Segunda-feira, eu ia repetir tudo o que aconteceu na semana. Beleza. Não vou assistir, não, tá na internet, horrível, hein? E eu fui lá. Aí de repente eu tô lá, um cara da Globo no Rio, não sei quem, me viu. Falou: Claudinei, você quer vir trabalhar aqui na Globo? Eu falei: quero. Vou ficar aqui. Mas pode. Ah, aqui no, na TV. Como que era o nome da cidade? TV Cidade, desculpa aí, pessoal. Eu tinha que tentar vender algum programinha, mas não vendi nada. Eu sou tímido, ainda pra vender alguma coisa. Então o pessoal me chamou. Eu tô achando ótimo. Eu tô fazendo aula de teatro, eu faço algumas coisas, porque geralmente sim, eu sou muito tímido mesmo. Até domingo, não sei se quem assistiu domingo passado na Globo, eu tava tenso, mas lá eu tava tenso de exercício. Eu fui inaugurar um Sesc junto com o Giba, Nauber e o pessoal, a gente fez um exercício que eu tava travado, mas eu sou tímido mesmo. Então toda vez que eu entro na TV, eu fico tímido. Já gravei uma novela, nem vou falar pra vocês, que vocês vão procurar, e que foi a pior vergonha da minha vida, né? Mas eu sou tímido. Então, pra mim, tá sendo uma experiência muito boa. Porque ali na Globo, o pessoal me dá toda a estrutura que eu preciso. Então, eu saio daqui de Prudente, de avião, se eu tenho que parar em algum lugar, se eu tenho que dormir, se eu tenho que comer, eu chego lá tranquilo, não gasto nada. E, além do mais, recebo bem. Então, pra mim, eu tô contente. Agora eu tô indo pro Pan-Americano, vou passar um mês em Toronto. A Globo não pode passar o Pan, porque os direitos são da Record, e nós vamos passar pela Sport TV, né? Canal 38, 39, viu, pessoal? Lá da Sky. Então, pra mim tá sendo ótimo. Eu tô falando o que eu gosto. Eu tô falando de atletismo. A minha vida inteira eu vivi disso. Eu só lembro duas coisas da minha vida. Até ele falou do orfanato, onde eu morei a maioria da minha vida, só lembro do orfanato e do esporte. Não lembro mais nada. Nunca fiz nada demais.
Meu nome é Janaína. Hoje, eu pesquisando um pouco mais sobre você, meu pai é seu fã, já tinha um grande histórico. Eu descobri que você competiu as Olimpíadas de Inverno em Turim, na Itália, em 2006, na modalidade do bobsled. Eu queria saber o que te levou a migrar do atletismo para uma modalidade totalmente diferente do que você é acostumado.
Pergunta muito boa, viu? Parabéns pela pergunta. Olha, primeiro, eu parei com o atletismo, e quando você para com uma modalidade sua, você fica meio perdido. Sabe quando uma pessoa se aposenta e não sabe o que fazer? Aconteceu comigo. Eu conheci o Eric, que era o presidente do bobsled. Ele falou para Claudinei: você não quer fazer bobsled? Na época eu ganhava $2,000 por mês, uma coisa assim. Olha, nós vamos para Salt Lake City, nos Estados Unidos, para Calgary, nós vamos para viajar o mundo, eu adoro viajar. E isso me chamou a atenção. Ele falou: você não vai competir, você só vai chamar atenção de esporte. Falei: beleza, melhor ainda. Então, eu fui lá, claro que eu treinei tudo, eu sei andar no bob, né? Eu sou pusher. Tem um piloto, três pusher, o último, né, do bobsled de quatro, chama brakeman, que é o homem que freia ali. E fui. Isso aí eu fui naquele momento que eu não sabia o que fazer. Eu aposentei e não sabia. Então fiquei meio perdido, assim, que o atleta, quando ele para, ele fica meio louco, ele não sabe o que vai fazer. Aí fui para as Olimpíadas, não sei se vocês assistiram, vai lá no YouTube, nós levamos 3 tombos. Eu sou o que machucou lá, quebrei o braço, fiz um monte, bati a cabeça. Então foi uma experiência bacana. Meus amigos estão lá hoje, mas eu falo para todo mundo, foi a pior besteira que eu fiz na minha vida. Então aquele momento que quando você para, você não sabe o que vai fazer. Mas foi uma experiência bacana, né? Participei de 3 Olimpíadas. Essa daí foi em Turim. É Turim, na Itália. Mas sim, fui pro bobeira.
Sou Reinaldo. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você em relação aos patrocínios. Isso você comentou que aqui em Presidente Prudente e também em outras cidades do interior é difícil o patrocínio, a não ser pro futebol. E sim, no atletismo teve um problema em 2010, que você já está ciente disso, que foi do doping.
Sim.
Que estava envolvendo o Jaime Neto.
Sim.
Para você, como que isso prejudicou o desenvolvimento do atletismo, tanto na parte de patrocínio e também de novos atletas querer fazer o atletismo?
Bom, primeiro prejudicou muito o atletismo, só que imprudente. Então foi o maior caso que a gente teve aqui de coletivo, né, de doping. O Jaime Neto foi meu treinador muitos anos, desde 92 até 2005. Eu treinei com ele. Então, até hoje, nem sei quem deu pra quem, fez o esse rolo de doping, mas foi uma coisa que prejudicou muito. Hoje em Prudente nós temos um atleta de elite, que é o Bruno Lins. Ele está agora em Nassau, ali no Caribe. O campeonato mundial começa agora dia 2 e 3 em Bahamas. Nós só temos ele hoje. Então o que aconteceu? Um monte de gente sumiu daqui. E o patrocinador é aquela coisa. Todo patrocinador, ele quer colocar o nome dele em uma coisa bacana. Então fala, ó, esse cara aqui bate na mulher, faz não sei o quê, pra que você vai colocar seu patrocínio? Você vai sujar o nome da sua empresa. Então o que aconteceu aqui em Prudente foi isso. Eu não sei quem foi o culpado, mas só que o patrocinador sumiu. Hoje os atletas que estão aqui, eles têm um patrocínio da Caixa, de novo, falando da Caixa aí, e nós temos um patrocínio do Comitê Olímpico Brasileiro, tem um projeto que chama Pódio Olímpico para 2016, o Bruno tem, e os Jovens Talentos, que é pela Confederação Brasileira de Atletismo, CBAT. E só isso. Então, se você vai procurar um nome de esporte hoje imprudente no atletismo, você não vai achar, sem ser o Bruno. Então isso atrapalhou um pouquinho. Então vai atrapalhar um bom tempo, até o pessoal esquecer essa coisa de doping.
Meu nome é Diviane, e pegando um gancho da pergunta do Reinaldo, a minha pergunta é, os atletas, eles sabem que o doping é prejudicial à carreira. Na sua opinião, por que muitos ainda insistem nessa substância?
Pergunta. O doping, só existe uma coisa. Quando você é uma pessoa normal, você quer ficar fortão, bonitão, né? Qualquer lugar você vai ficar bonito. Só que no atletismo e os outros esportes, é o dinheiro, é a fama. Então você vai usar uma substância proibida, qualquer tipo de doping, você não vai usar para ficar forte. Você vai usar para vencer. E você tá querendo vencer por quê? Pela fama e pelo dinheiro. Então é só isso, fama e dinheiro. O pessoal usa o doping. Nada estética, não. Por exemplo, o pessoal que gosta de fazer academia, não todos, né? Tal, aquela coisa, paniquete, essa coisa, vai ficar com o corpão bonito. Mas no atletismo, não. Não adianta você ter um corpo bonito se você não é mais veloz, não é mais forte, lança mais longe, salta mais longe ou salta mais alto. Então, é a fama e o dinheiro.
Gostaria de dizer que é um prazer estar falando com você.
Obrigado.
O jamaicano Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo,
sim,
tem dois recordes mundiais.
Sim.
Próprios. Tem o do 4 por 100, mas é uma equipe, né? Nos 100 metros, ele conseguiu a incrível marca de 9 segundos e 58 milésimos.
Uhum.
Nos 200, ele conseguiu a marca de 19 segundos e 19 milésimos. Você, como um ex-atleta de ponta, o que tem a dizer sobre isso? Imaginava que um atleta um dia poderia conseguir chegar a essa incrível marca?
Olha, eu não imaginava. Eu sou da época do Carl Lewis, Ben Johnson, Leroy Burrell, Tim Montgomery, Donovan Bailey. E naquele tempo o pessoal já corria uma coisa, 9,72, alguma coisa. Quando o Bolt chegou, eu lembro do Bolt, eu conheço o Bolt desde 19 anos. Ele já corria 19 alguma coisa, 19,90, que é uma excelente marca. Para você ter ideia, eu sou recordista brasileiro até hoje, com 19,89. Nenhum brasileiro chegou perto até hoje. Não é que era bom, sei lá, aconteceu. Mas aí o Bolt, você vê o Bolt correndo 19,19. E eu acho que não sei se vai ser um jamaicano ou um americano, tem um jamaicano chamado Johan Blake, muito bom. Eu acho que ele vai correr para 18 alguma coisa, aqui no Brasil, 2016. Então, eu não achava, mas só que cada ano aparece um cara melhor. Então, eu não sei o que acontece. O Bolt tem uma coisa que é totalmente diferente dos atletas. A maioria dos atletas vai até 1,88m, 89m. A partir disso, com 1,90m e pouco, você fica um pouco molengão para correr. E o Bolt é o contrário. É como se fosse uma girafa. Você vê uma girafa correndo, você fala, putz, essa girafa corre quanto por hora? 45 alguma coisa por hora. Muito bom. O Bolt chegou mais ou menos perto disso. Então ele é um caso assim, acima da média. No basquete, para você ter ideia, os americanos, o pessoal lá de 2,40 metros e pouco, então é difícil o cara ter uma coordenação motora tão boa quanto eles. Então pode ver que eles são muito fortes. E no caso do Bolt, único no mundo no atletismo. Então, assim, até então não provaram nada contra ele se usa uma substância proibida ou se ele é do outro planeta, mas eu sei que o cara é bom.
Wagner está falando aqui. Queria saber de você, o que você acha que falta no Brasil
para que as outras modalidades esportivas possam ser reconhecidas como profissional? Porque no país atualmente hoje só o futebol é reconhecido, sim, como profissional e tem direito à carteira assinada e tudo mais. Uhum. O que falta para poder acontecer isso, já que o Brasil prega tanto essa questão de incentivo no esporte? Outra coisa, qual a diferença que você sente, por exemplo, você que já disputou várias competições em outros países, tem experiência internacional, do carinho, a receptividade, por exemplo, do jamaicano com o atletismo, de outros países onde tem uma tradição desses campeões, assim, o carinho que existe da população, como é que eles tratam o atleta dessa modalidade esportiva?
Bom, vou responder essa última, é que a primeira eu já esqueci.
A primeira é incentivo. Incentivo.
Bom, essa última aí, o que acontece? A população, vou falar do Brasil. Geralmente o Brasil, assim, todo mundo está procurando um herói. Então, qualquer modalidade, você pode ser campeão de bolinha de gude. Se você for campeão, todo mundo vai te adorar. Então, o Brasil está sempre procurando um herói. E o jamaicano, quando ele vem para o Brasil, em qualquer lugar do mundo, o pessoal adora ele. Primeiro, antigamente o nosso campeão mundial era americano. Eu não lembro se era o... Eu acho que era o Tim Montgomery, depois foi o Azafa Powell, outro jamaicano. Só que os americanos tinham aquela coisa de mala, sabe, marrento. Você lembra, tinha o Morris Green, não sei se vocês vão lembrar. Ele corria, mostrava a língua, fazia um monte de coisa. E o Bolt é um cara mais simpático. Então o esporte, primeiro, ele gosta do vencedor, população, e gosta de pessoa simpática. Você pode ser até chato. Se você nunca perdeu, o pessoal vai gostar de você. Agora, a primeira vez que acontecer uma derrota, você vai cair num desgosto. Agora, o incentivo ao esporte que acontece no Brasil, eu sempre vejo que nós não temos o esporte de base. O futebol tem esporte de base, como diz o primeiro esporte do Brasil. O que que acontece? No esporte, no futebol, qualquer lugar que você vai, tem uma escolinha. Tem uma escolinha de futebol em qualquer lugar. Agora, no atletismo, não. A maioria dos atletas do atletismo, olha, eu jogava bola muito bem, só que eu corri demais, eu vim pro atletismo. Ou eu tava no vôlei, não dei certo, vim pro atletismo. Então o atletismo teve um tempo que parecia que era um esporte de frustrado, porque a gente não formava. Então tá faltando uma escolinha de base, de formação. Então o atleta entra aqui, vou entrar mirim, pré-mirim, juvenil, sub-23 e adulto. Então tava faltando isso. Aqui em Prudente mesmo a gente tem uma escolinha aqui que é muito nova. Então tá faltando isso. Incentivo agora pela parte financeira, o governo dá. Só que o secretário de esporte em cada cidade tem que correr atrás. Se você não for lá para São Paulo, o dinheiro não vem. Então tá faltando isso.
Meu nome é Tamires. A minha pergunta, pegando o gancho do Wagner, seria: qual a importância de regionalizar o atletismo?
Bom, assim, eu acho uma coisa assim, os jogos regionais, por exemplo, é um jogos que ele foi feito para revelar atletas. Então o atleta começa com 15 anos na nossa modalidade, você pode competir nos jogos regionais. O que acontece aqui? Nós temos vários atletas da seleção brasileira. Eles vão competir com uma criança de 15 anos. Então essa criança de 15 anos, ela não vai aparecer nunca. Então eu acho que tinha que ser uma coisa assim, dar oportunidade pro pessoal da nossa região, senão nunca vai aparecer. Então hoje, por exemplo, se quem for competir os regionais aqui na modalidade de 100 metros e 200, ou 4x100, na região de Prudente, uma equipe nova, vamos colocar a equipe de Machado, que eu dou aula lá também, nós não temos nenhuma chance, a não ser que caia o bastão e todo mundo caia, ou coisa assim. Então eu acho que tinha que ter uma coisa mais regional mesmo, porque os jogos foram feitos para isso, naquele tempo, para revelar talento, senão não vai. No meu tempo mesmo, era Vicente Lenilson, Edson Luciano, o André Domingos, eu, Joilton, Jailton, os melhores da América do Sul. Então, nesse tempo que a gente ficou aqui, não apareceu ninguém. Se você olhar para trás e falar, nossa, esse tempo não apareceu nenhum atleta, não apareceu. Até a gente se aposentar, a gente não deu chance para ninguém. Então, eu acho isso que tinha que ter uma coisa assim, no esporte mais regional mesmo, para revelar e não deixar o atleta que já chegou no nível, tipo o nível de campeonato brasileiro, competir.
Gabriel Mota, voltando um pouco na sua história, eu vi algumas reportagens suas que falam que 99 foi o melhor ano para você.
Sim.
você conseguiu, você e sua equipe conseguiram 3 medalhas para o Brasil. Eu queria que você falasse para mim um pouco como que foi, se você concorda que 2099 foi o melhor ano na sua carreira, e como que foi esse ano para você? O que ele significa para você?
Olha, 99, eu não sou muito bom de memória, mas vamos lá. 99, eu fui pro PAN, o PAN de Winnipeg, no Canadá. Eu conquistei 4 medalhas numa só edição. Nos 100 metros foi bronze, no 200 ouro, no 4x100 ouro e no 4x4 prata. Depois eu fui pro Campeonato Mundial do GP, né, em Munique, na Alemanha. Na Alemanha eu fui campeão, que é por pontos. Eu ganhei do atual campeão do mundo, naquele tempo era o Maurice Green. Eu ganhei dele na competição e por cima bati o recorde brasileiro dos 200 metros, que o recorde é meu até hoje, que é do Robson Caetano. Então, foi o melhor ano para mim. Então, esse ano, como diz no atletismo, eu tava na ponta dos cascos. E nisso, eu já tinha um índice para as Olimpíadas, cheguei nas Olimpíadas muito bem. E antes disso ainda, eu fui para no Campeonato Mundial em Sevilha, na Espanha. Eu fui vice-campeão do mundo no 200 metros e medalha de bronze no revezamento 4x100. Então foi um ano excelente na minha carreira.
Voltando ao assunto sobre as Olimpíadas, eu gostaria de saber, porque assim, a gente sabe que nas últimas Olimpíadas em Londres, em 2012, o atletismo não foi até comparado que ele teve o pior desempenho desde 1992.
Verdade.
Eu gostaria de saber qual as dicas que você dá para esses atletas que vão competir em 2016, mesmo estando em casa, no Rio de Janeiro, né, para que não aconteça o que aconteceu em 2012.
Olha, assim, dica não dá pra dar, né? Porque é tipo uma incógnita. Você não sabe se o atleta vai chegar lá e vai conseguir a medalha. Porque, por exemplo, nas Olimpíadas de Londres, a Fabiana Müller, no salto com vara, ela era a terceira do mundo, tinha o melhor tempo ali, e de repente vem um vento lateral ali, que acontece mesmo. Então, nesse momento, o atleta, ou você arrisca, ou você não salta. Ela resolveu não saltar. Então falaram que ela é amarelona. O atleta amarelou. Nas Olimpíadas de Pequim, aconteceu a mesma coisa. Sumiu a vara dela. Não sei se vocês lembram. Então, acontece. Você tem que arriscar. Então, nesse momento, não dá para falar muita coisa. O atleta, quando a gente sabe que tem um resultado muito bom, ele vai repetir ali. Mas chega ali na hora, dá um branco. Então, a única coisa que eu sempre falo para todo mundo. Hoje eu sou dirigente, eu falo, olha, tenta repetir aqui o que você está fazendo no treino e manter a tranquilidade. Todo mundo fala para mim, Claudinei, quantas medalhas o atletismo vai ter? Olha, eu vou mentir aqui, tá? Na televisão, a gente tá vendendo peixe. Então eu falo, olha, nós temos chance de 3. Eu falo aí o Duda, que é aqui de Prudente, no salto em distância, o Mauro Vinícius, o revezamento feminino nosso, e eu falo a Fabiana Moura. Mas na hora ali pode acontecer alguma coisa. Então eu não posso falar na TV, olha, não vai ter nenhuma medalha. Ah, o pessoal manda embora. Esse comentarista não serve. Então, tem uma hora que você tem que dar uma enganada. Então, aqui nas Olimpíadas, eu não sei o que vai acontecer ainda. Se você falar hoje quantas medalhas a gente pode ganhar, eu falo assim, olha, a Fabiana tá muito bem. A Fabiana Müller, o Marilson na maratona, que a maratona também é uma icônica. Você correr 42 km, 195, você não sabe o que vai acontecer nesse percurso. Então, hoje eu falo isso. Mas é difícil. Então, os nossos atletas para as Olimpíadas de 2016, eles têm que estar em todo mundo muito bem, que também é difícil. Se você falar hoje os 100 metros, hoje, nosso melhor atleta 100 metros, ele corre 10:29 no momento, que é o Vitor Hugo. O melhor do mundo hoje é o Tryon Brummel, americano, com 10:12. Então, a diferença nossa é muito grande. Então, se tivéssemos as Olimpíadas hoje, no Brasil, nos 100 metros, eu acho que entre os 15 primeiros não teria ninguém.
Meu nome é Gabriel. Você passou por diversas etapas até chegar ao auge. Lendo sua biografia, eu reparei que não foi tão fácil. Eu queria saber quais foram os maiores obstáculos até chegar ao topo e qual que é o gosto da vitória.
Bom, primeiro, passei uma, assim, para ser atleta foi muito difícil. Eu lembro quando eu saí do orfanato, que eu não conhecia nada de esporte. Eu fui pro exército, depois saí do exército, fui trabalhar, fiz um monte de coisa. Aí quando eu conheci o esporte, através de um cara fortão, né? E naquele tempo, 18 anos, eu queria impressionar a mulherada, né, tal. Ninguém olhava pra mim, né? E eu vi um cara fortão e todo mundo falou, nossa, que cara bonito e tal. Eu falei, opa, quero fazer esse negócio aí também. Cara bonitão, forte. E eu entrei pro atletismo por pura vaidade. Ele fica forte, aquela coisa toda. E entrei pra fazer uma coisa ali. E de repente aconteceu tudo isso que foi pra minha vida. Então a primeira dificuldade minha foi pelo patrocínio. Depois que eu cheguei a morar aqui em Prudente, você sabe que de um ônibus pra São Paulo é longe. A prefeitura não tem condições todo mês de pagar um ônibus. Então a primeira dificuldade minha foi o patrocínio. E no começo, quando você começa a praticar o esporte, ninguém sabe você. Ninguém sabe se amanhã você vai ser o cara. O que aconteceu comigo. E eu passei muita dificuldade nisso. Então eu era convocado para a seleção brasileira amanhã. Eu tinha que me apresentar lá em Guarulhos para ir pro Chile. Como que eu ia chegar lá amanhã? Não tem como. Então a cidade não tinha dinheiro, não tinha avião toda hora, como tem hoje. Então a dificuldade no começo foi o patrocínio. E depois o gosto da glória. Eu lembro que uma das glórias que eu lembro até hoje nas Olimpíadas de 2000 em Sydney, na Austrália, a pista de atletismo nossa aqui, não sei se vocês conhecem, na Unesp, era uma borracha em placa, tava caindo tudo, escorregando, a gente machucava. E um prefeito de Machado aqui, até hoje sempre agradeço ele, até esqueci o nome dele, né, mas tudo bem. Ele liberou a pista de Machado pra gente treinar. Não sei se tem alguém de Machado aqui, mas tem uma festa lá chamada Facan, é, agora é Farran, né? O cara meio fã e fala, né? Farran. E tem a festa lá, e tinha essa festa lá, dentro da pista de atletismo. Aí o prefeito liberou os 100 metros só pra gente correr lá. Então a gente treinou ali. E a gente foi pra Austrália, eu saí de Prudente. 8 horas de ônibus até Barra Funda, aquele tempo, né? Depois fui para Guarulhos. De Guarulhos peguei um avião até a Argentina. Na Argentina a gente deu a volta no globo até Nova Zelândia, não sei quantas horas. Nova Zelândia, fui para Canberra, em Sydney, na Austrália, quase 40 e poucas horas viajando. Então, quando eu cheguei lá, depois o nosso grupo aqui ganhou a medalha nas Olimpíadas, e eu tava no pódio lá, tal, aquela coisa, ficamos super contentes com a medalha de prata. Naquele momento ali, eu até levantei a bandeira de Prudente, tinha um repórter aqui, ele foi, gente boa, ó, ele falou pra mim, Claudinei, se você ganhar a medalha, você vai fazer o quê? Vou levantar a bandeira de Prudente, ó, tô aqui, leva lá. E eu levei. Então naquele momento ali, eu senti o gosto da glória. Eu, aquele momento, falei, puxa vida, hoje valeu a pena tudo que eu fiz, claro que era de prata, né? Nem de ouro, não era. Mas naquele momento, eu senti o gosto da vitória. E eu vou falar pra você, foi muito bom. E até hoje eu colho os louros, né? E aquele momento eu falei, puxa vida, como é gostoso vencer. E cheguei em segundo lugar ainda.
Sou Aline, e eu gostaria de saber se as dificuldades que você enfrentou, tanto na sua infância e na sua adolescência, te agregou valores de alguma forma na vida pessoal e na vida profissional.
Olha assim, na minha infância, eu lembro que eu entrei no orfanato com 2 anos. Minha mãe tinha morrido, de repente você tem uma família, de repente nós fomos interditados pelo juizado de menores. De repente você chega num lugar, não tem seus brinquedos, não tem seu berço, não tem nada. E eu aprendi, eu cresci nesse orfanato. E os valores, a primeira coisa que eu aprendi lá é que eu tinha que bater em alguém. Não sei se vocês já moraram em orfanato, hoje é um pouco mais tranquilo. Mas naquele tempo lá, era a lei da força. E eu aprendi muito bem isso. Batia muito. E apanhava também. Então, eu aprendi muita coisa errada ali. Os meus heróis na minha infância eram o pessoal que crescia ali. Eram os mais malandros, o pessoal que roubava, o pessoal que trazia alguma coisa diferente. Até quando eu conheci um padre, que eu fui coroinha, né? O padre Godofredo foi um cara que me abriu as portas para o mundo. Então eu não tinha muita referência de nada. Até mais ou menos 16 anos eu achava que o mundo era aquele mundo que eu vivia ali. Eu vivia fechado, batia, tentava enganar alguém, que é o que eu aprendia. Eu segui o exemplo dos maiores. E depois eu fui aprender com esse padre. Padre Godofredo, fui coroinha, ele me levou para a igreja, eu lembro até hoje, que quando o padre perguntou para mim, ele estava perguntando para todo mundo, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser professor, jogador de futebol, tal. Quando chegou para mim aqui, falou, eu quero ser bandido. Todo mundo deu risada e tal, aquela coisa toda. E os meus heróis eram eles mesmos. Os caras eram fortes, faziam todo tipo de malandragem. Eu seguia eles. E o padre me fez uma proposta para ser coroinha. Falei, padre, eu não sei rezar, não gosto de rezar, e rezar não é comigo. Só que ele falou, olha, como é cidade interior, eu fiquei no orfanato de uma cidade chamada Pirajuí, perto de Bauru. E as beatas levavam bolo, doce, o padre falou, é tudo para você. Falei, opa, agora eu quero. E nisso o padre me ganhou pelo estômago, né? E só que esse tempo todo que eu passei com ele ali, ele me ensinou coisas boas. Me abriu minha cabeça, um leque. Coisa que eu não aprendi no orfanato. Eu saí do orfanato, ia pra escola numa Kombi, voltava e vivia ali. Não sabia nada que acontecia. De vez em quando, né, eles ligavam a televisão ali, 5:30, 6 horas, no sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A primeira versão, que já tem um monte. Só isso que eu sabia. E o pessoal que eu passava o dia a dia ali. Então foi isso que, depois que esse padre, que ele me deu uma referência de vida mesmo. Então eu acho que ajudou muito na minha vida. Porque quando eu cheguei em Prudente, eu morei debaixo do ginásio de esporte, lá no Jardim Aviação. Então, a referência que eu vim tudo pra cá foi desse padre. De vez em quando eu falava com ele por telefone. E foi isso. Eu acho que me ajudou, assim, porque eu não queria voltar pra trás, sabe? Eu tinha muito pesadelo. E meu pesadelo, quando eu morava no orfanato, eu tentei fugir várias vezes. Não sei pra onde, mas tentei, né? E quando eu saí do orfanato, eu sonhava que eu tava voltando pra lá. E eu não queria voltar. Então o padre falou assim, Ney, você tem que ser uma pessoa boa. Não importa o que você vai fazer na vida. Então, eu só queria ser assim. Então me ajudou bastante depois que eu conheci esse padre.
Meu nome é Carolina. A minha pergunta é depois da cirurgia feita na região do pubis, isso limitou o seu desempenho.
Sim.
Como foi imaginar a sua vida sem o atletismo?
Olha, foi a pior coisa da minha vida. Eu acho que eu fiz essa cirurgia em 2001, 2002, alguma coisa assim. O pubis, pessoal, pra mulherada é como se fosse uma cesárea, né? Bem aqui, só que menor. E eu não me imaginava fazendo outra coisa. Então, eu fiquei muito triste, revoltado. Eu lembro nessa época, eu namorava uma médica e ela ficou comigo, acompanhando. Nossa, Ney, você vai voltar a correr e tal. Mas eu voltei a correr. Mas não no mesmo nível que eu estava. Eu até fui campeão pan-americano em 2004, em Santo Domingo. E em 2005 eu não consegui mais correr. Fui campeão brasileiro aqui no Ibirapuera, em São Paulo, e parei. Mas foi o pior momento da minha vida. Até o pessoal, pô, mas Ney, você parou muito cedo, pô, tarde. Falei, não, parei no momento certo. Só que o atleta, a partir de uma cirurgia, é a mesma coisa a cirurgia de joelho. Ou fica bom ou fica ruim. Eu fiquei mais ou menos. Então, para competir no alto nível, não dava mais. Então, foi o pior momento. Porque quando o atleta está começando, ninguém conhece. Agora, na hora de parar, todo mundo já te conhece. Então, a pior coisa do mundo é parar. Você vê que tem atleta que para em uma idade boa, outro fica até quase 50 anos, né? Como o caso do Túlio Maravilha, que é amigo meu. Então, ele está até hoje correndo, jogando bola para cá, em todo o time, até completar os 1000, né? Gols, sei lá. Então, pra mim, foi o pior momento da minha vida até hoje. Eu sinto a dor até hoje, assim, no pubis, né? Que é um... O médico falou pra mim que foi tipo um exercício de repetição, né? Então, futebol tem, atletismo tem, judô tem, que mexe muito com o quadril. Mas, acho que tinha que parar no momento. Mas foi a pior coisa da minha vida, esse momento de parar.
Meu nome é Gabriel também, um dos muitos da sala. E, assim, em relação a outros atletas, você começou tarde no esporte, sim, né? Você acha que se você tivesse começado cedo, bem antes, como muitas crianças hoje em dia começam, sua história teria sido diferente, teria sido melhor, teria seu desempenho, teria sido melhor? Como você acha que teria sido sua história se você tivesse dado início no esporte muito tempo antes?
Então, eu sempre me pergunto isso. Eu acredito muito em Deus, assim. Eu acho que o meu momento era aquele. Hoje eu tenho 845 alunos aqui em Prudente e mais 40 e poucos lá em Machado. A gente trabalha. Então a criança começa a partir dos 7 anos na escola. Então a gente primeiro apresenta o atletismo, depois ele começa a treinar a partir dos 14. E eu comecei já com 19, quase para 20. Então eu acho que tinha que acontecer. Eu até me pergunto, será que eu tivesse começado um pouquinho mais cedo? Eu não sei, porque eu nunca competi infantil, juvenil, pré-mirim, mirim. Eu comecei direto no adulto, porque antigamente o adulto era a partir dos 18. Eu não sei. Mas assim, eu acho que eu comecei no tempo certo. Então, para Deus, eu acho que era aquele momento que eu comecei no atletismo, era o meu momento. Para você ter ideia, a terceira competição minha, eu já tinha sido selecionado para a seleção brasileira, sul-americana. Então, aconteceu muito rápido. Eu entrei no atletismo hoje, Lençóis Paulista, fui para Satuba. Quando eu cheguei aqui em Prudente, eu já era o cara. Então, eu acho que tinha que ser isso mesmo. Era pra acontecer.
Olá, Claudinei, eu sou a Nathalie. Você falou que você era o cara. Como não deixar todo esse sucesso vir pra cabeça, manter os pés no chão e continuar trilhando um caminho no atletismo de maior sucesso ainda e se estabelecer, sem se deixar a fama subir na cabeça?
Então, eu deixei a fama subir na minha cabeça. Teve um tempo aqui que eu me senti o cara. Você imagina, você sai de um orfanato. Eu morei a vida inteira aqui no ginásio de esporte, lá no bate-arquibancada. De repente, você começa a ganhar dinheiro. Não é igual futebol. Aí, eu tinha um Audi A3. Eu morava no Dama, que já era uma coisa. Moro lá até hoje. Então, eu comecei a me sentir. E não tem como. Eu não estava preparado. Então, isso acontece muito no futebol. Você vê um monte de gente que faz sucesso. De repente, o cara perdeu tudo o dinheiro. É milhões. E o meu não era milhões. Cheguei nem isso, mas eu fiquei também um tempo assim. O treinador nosso aqui, o Jaime Neto, ele sempre conversava muito comigo. E foi uma pessoa que nunca me deixou eu me perder. Eu achei que eu era o cara, saía. Vocês vão lembrar, tinha umas boates aqui, tinha Zimmer, Coquetel, não sei o que tem. Todo dia eu tava ali. E um tempo eu pensei que eu era artista, eu parei de treinar. Eu tinha dinheiro, tinha carrão, morava num lugar bem, podia fazer tudo. E eu não estava preparado. E acontece com muitos atletas hoje. Hoje eu falo, né? Se eu tivesse guardado aquele dinheiro todo lá que eu gastei, eu estava rico hoje. Mas tudo bem. Mas eu não estava preparado. E o que acontece muito, principalmente no meu esporte, no atletismo, o pessoal vem muito da classe média, baixa, 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 baixa. E quando vem um sucesso, de repente, você não está preparado para aquilo. Você não se preparou. E outra coisa, você não tinha uma estrutura familiar. Isso é muito importante hoje. De repente você tem, você vê dinheiro, você não pensa no futuro. Olha, eu tinha que comprar uma casa, tem que fazer isso, tem que guardar, tem que poupar, aquela coisa. E aconteceu comigo. Então, fiquei um tempo assim, voltei, mas é muito difícil você manter aquela coisa mesmo. Porque o sucesso ele vem de repente. Então, para você ter o sucesso, você demora anos, trabalhando todo dia. Mas ele aparece de repente. Aí, de repente, você fica mais bonito, mais alto e tudo. Então, quando o sucesso chega na sua vida, todo mundo começa a te olhar com outros olhos. Isso aconteceu comigo.
Claudinei, meu nome é Jéssica. Recentemente, nós tivemos algumas polêmicas no futebol sobre racismo. Uhum. Eu gostaria de saber se você já sofreu algum tipo de racismo e como que você reagiu e se no atletismo tem muito disso.
Olha, eu já sofri, como eu reagi, eu desci o braço. Vocês são adultos, claro que hoje eu não faço mais isso. Eu sempre fui um cara muito briguento. No atletismo não tem muito. Dificilmente você encontra um branco ali. Então no atletismo, se você perguntar a todo mundo, os negrão. É normal, você pode chamar um de negrão que ninguém se ofende não. Mas no atletismo não tem muito. Eu sofri mais assim na vida pessoal. Esse tempo atrás, eu tenho dois filhos, né? Eles estudam no Objetivo. São branquelo. Minha mulher é da terceira geração de italiano. Já viu aquele negócio. E uma garota tá falando lá pro meu filho. Seu pai é aquele negão. Ele falou, não, seu pai é preto. Sei lá, uma coisa assim. Falou, não, meu pai não é preto, não. Meu pai é negão. Que a gente fala assim. Então, são coisinhas bobas. Mas no esporte mesmo, no atletismo, não tem isso.
E, continuando, você se considera um herói do atletismo brasileiro?
Então,
essa é uma polêmica que eu já vi em algumas entrevistas, então, você disse que não se considera.
Não, não me considero, mas só que existe eu não sei se é lei, quando você ganha uma medalha olímpica, você recebe um título de herói. Então, herói Robson Caetano da Silva, herói Joaquim Cruz, herói Maurin, herói Claudinei. Então, hoje eu faço parte dos heróis do atletismo. Eu não não gosto desse nome de herói, não. O herói parece aquele cara que fez a diferença, né? Sei lá, salvou o mundo, alguma coisa. Não salvei ninguém. A única coisa que eu tentei salvar foi a minha vida mesmo. Mas assim, eu tenho esse título aí, como nós somos nove no Brasil hoje, que tem esse título. Assim, eu não gosto de usar, não, mas se você procurar no diário oficial, que eu sou aposentado, né? Como herói, essas coisas, tá tudo lá. Não sou eu, o grupo, mas eu acho meio estranho, né? Deixa eu chamar só de Claudinei, tá bom.
Meu nome é Rafael. Pensando no legado das Olimpíadas, você espera que a estrutura que vai ficar, ela vai poder ser usada ou vão deixar pra lá, vão abandonar tudo?
Olha, vou ser sincero que pode, né? Quando aconteceu o PAN em 2007, eu falei assim, nossa, o legado fica legal, nós vamos ter pista de atletismo, fizeram vários hospitais, aumentou a segurança, o transporte melhorou tudo no PAN. Acabou o PAN, sumiu. Agora eu estou sendo um pouco confiante para as Olimpíadas. Eu espero que melhore. Então esse é o legado que a gente vai deixar. Se você falar, tem um monte de treinador estrangeiro, cubano, americano, ucraniano aqui no Brasil para ajudar, isso não vai melhorar nada. Porque eu acho que sim, para melhorar a estrutura nossa toda, um legado, você tem que plantar uma semente. Por exemplo, o Guga. O Guga, nossa, meu ídolo, sou muito amigo dele, só que o Guga, ele ganhou um monte no Brasil e depois... Não ficou um legado, ninguém plantou uma semente nem nada. Então não ficou um legado. E nas Olimpíadas, eu espero que fique. Eu tô muito confiante. Mas se você falar, você acredita? Eu não acredito, não.
Jorge, meu nome é Carlos Volpe. Prazer estar falando com você.
Igualmente.
Lendo uma reportagem sua no E-Fronteira aqui de Presidente Prudente, você definiu sua vida como uma vida de superação.
Sim.
Quais os conselhos que você dá aos jovens atletas que estão começando agora e até mesmo nós, como futuros jornalistas?
Bom, jornalista, olha, jornalista é uma coisa, tem que fazer a pergunta certa sempre. Essa que você fez, uma pergunta muito boa. Então, eu acho assim, eu vou até falar, jornalista, eu acho assim que tem que tirar daquela coisa de mesmice. Então, eu fico nervoso quando o jornalista chega pra mim e pergunta, Claudio, ô, beleza, tá namorando? Qual que é a sua idade? Então isso não vai informar ninguém na reportagem. Então vem com uma pergunta bacana. Ô, Claudinei, beleza? Olha, o cara tá correndo X, daqui a pouco ele vai fazer isso, você acredita que tá o tempo? Ou de repente fala, pô, a evolução do esporte hoje, se de repente faz uma roupa, a nossa roupa já é aquela like coladinha, de repente vocês correm pelado, ou corre com isso e vai ficar mais rápido, o atrito do vento. Então, eu acho bacana. Então isso que eu dou. Toda vez que você vai entrevistar alguma pessoa, pô, vai lá, estuda um pouquinho do cara. Igual aqui, eu tô vendo as perguntas, parece que estão falando da minha vida aqui. Eu tô achando até interessante. Então, vocês estão sabendo. Então, tem repórter que chega na pessoa, não sabe quem é a pessoa. Então, essa é a sugestão que eu dou pra vocês. Pergunta bacana mesmo. Não tem vergonha de errar, não. Mas não cai na mesmice. E pro atleta que tá começando hoje, eu falo, olha, você tem que se dedicar. O atletismo é um esporte que todo dia você tem que estar nesse sol quente, principalmente quem mora em Prudente. O treinamento aqui são 8 horas por dia, 4 de manhã, 4 da tarde, todos os dias. É um esporte muito difícil. Se você sente dor ali, o treinador fala pra você, ah, senti dor, faz uma massagem. Ah, passou? Você fala, ah, passei. Então continua onde você parou. Então é um esporte, sim, de pura superação e dedicação. É dia a dia. Então, eu falo pra todo mundo que começa, não é fácil. Hoje, eu sempre viajo o Brasil dando palestra, e quando eu falo da minha vida de esporte, parece que é uma magia, né? Você saiu do nada e chegou no tudo. Mas no esporte, não. É demorado. Então, toda vez que a molecada ali, eles estão me olhando ali, eu falo, ó, pessoal, a dedicação que você tem que ter todos os dias, pra você chegar no seu objetivo. E todo dia vai ter alguma coisa que vai fazer com que você queira desistir. Todo dia tem mesmo. É o sol quente, é dificuldade, tá faltando dinheiro, você brigou com a namorada, não sei o quê, mas tem que se dedicar. Então, por exemplo, você quer ser jornalista, todo dia você tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa. Se você falar, ah, não, tem um pessoal que passou aqui, né? Um passa na cola, outro passou na sorte, aquela coisa que acontece. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que tirar o tiratema. Então você vai ter um emprego, o cara fala, vem cá, o que que você sabe? Você vai ter que mostrar. Então, a dedicação.
Aqui agora, meu nome é Daiane.
E pegando um gancho já na pergunta do Carlos, você disse em uma entrevista em 2003 para a TV Fronteira que tem um carinho imenso por essa terra.
Eu amo por dentro.
Você começou aqui tudo. Aí ele disse, né, como nós jornalistas, você acredita, na sua opinião, dá para começar aqui, dá para fazer uma carreira aqui sem sair de Prudente, como jornalista?
Olha, isso me pegou, hein?
Tava quase respondendo.
Você sabe que eu sou amigo do Léo Bianchi. O Léo tá no Globo Esporte. Eu sou amigo do Peter, né? Renato Peter. Tá na Globo lá. E vários outros que saíram de Prudente. A Benina, esqueci o nome dela. Tá no SBT. Benito. Nossa, muita amiga minha. Fez muita entrevista. Tá lá no Rio, no SBT. Eu acho, sim, que Prudente é uma boa escola. Boa escola mesmo. Agora, pra fazer uma carreira aqui, no jornalismo, assim, dá pra fazer. Mas pra quem quer ganhar o mundo, tem que ir embora daqui. Mas a escola de Prudente é excelente. Eu vejo um monte. Ana Paula tá na Record. Muita amiga minha. Eu vejo pra caramba muita gente pra fora aí. Então é uma boa escola. Porque você tem que ter a base. Então a base, todo mundo que eu tô falando pra você, teve a base aqui em Prudente e cresceu pra fora. Falei isso, o pessoal da TV Fronteira vai querer mais entrevistar, né? Não, mas é uma boa escola.
Meu nome é Thiago. Pegando um pouco da sua trajetória que eu li sobre você, a sua especialidade era 100, 200, 400 metros rasos e 4x100.
Sim.
E a maioria das suas medalhas que você ganhou foi em torno dos 200 metros rasos.
Sim.
Você, o seu treino era baseado nisso, era proposital ou aconteceu? Você treinava direto, mas aconteceu nos 200 metros mesmo?
Não, era de propósito mesmo. O que acontecia? O André Domingos, o Vicente, o Edson, o Joilton, o Jailton, eram todos dos 100 metros. Então, cada competição que você vai, são 3 vagas por cidade. Então, a gente tinha mais de 5. Então, se eu não conseguisse no 100, eu tinha que ir em outra prova. Como ninguém gostava de correr 200 metros, que é uma prova difícil, eu migrei para 200. Então, quando eu não consegui uma vaga no 100 metros, eu consegui no 200. Foi estratégia mesmo, para que todos pudessem viajar junto.
Minutos atrás você falou que a vaidade foi um dos motivos que te levou a praticar o atletismo, né?
Uhum.
Eu li uma entrevista que você fala que você estava trabalhando no posto de combustível.
Sim.
E você viu um corredor treinando, né?
Foi, correndo.
Os equipamentos e as roupas chamaram a sua atenção.
Uhum.
Para você, foi a partir dessa cena que tudo começou?
Foi, assim, eu trabalhava num posto aqui perto de Bauru. Tem um posto da Brahma, né? Todo mundo conhece a Brahma, né? Do lado da Brahma tem um posto chamado Alto Posto Chapadão. E eu era chapeiro, fazia lanche. E eu vi esse rapaz correndo. Ele não me chamou muita atenção. Claro, pela roupa. Ele tava com uma camisa cavada, lembro até hoje. E aquele short abertinho do lado. E eu olhei ele assim, achei bonito e tal. Só que tinha uma garota atrás. Nossa, isso que é homem, não sei o que tem. E isso me chamou mais atenção ainda. Então, ele já chamou atenção. Depois que eu falei pra vocês aqui, eu perguntei, né? Ele falou, faço atletismo. Eu fui fazer atletismo por pura vaidade. E nisso, viajei por 43 países. Morei um tempo na Holanda, lá em Nijmegen, em Uden. Depois nos Estados Unidos, sempre competindo. Tenho mais de 600 e poucos títulos, né? Até daqueles diplomas antigos, que antigamente você ganhava aquele diplominha de papel, medalhas e tudo isso. Da medalha mais simples, dos Jogos Regionais, à medalha das Olimpíadas.
Oi, Claudinei. Oi. Eu sou a Mariana, tudo bem?
Tudo.
Eu gostaria de saber se, como você comentou, que tem dificuldades, né? Uma cidade muito quente e tudo mais. Algum momento da sua carreira, assim, quando você já estava mais avançado, você pensou assim, não, para mim não vai dar mais, eu quero parar aqui. Como que foi?
Não, pensei. Pensei várias vezes. Por exemplo, eu morava aqui em Prudente, no ginásio de esporte, né? Lá no Jardim Inversão. No calor, pega fogo. No frio, é muito frio. E quando chove, como é abaixo do nível da calçada, a água entra lá dentro. É debaixo da arquibancada. Não sei se vocês já entraram lá. Não entra lá, não. Você pega até pulga lá. Mas só que eu tentei, eu queria desistir. E naquele tempo, quando eu entrei aqui em Prudente, era outra autarquia municipal, chamava AMEP. E a prefeitura que pagava. E a prefeitura não tinha verba. Então eu tô lá. Sem dinheiro, morando num lugar todo doido daquele. E eu queria desistir. Então, várias vezes eu tentei desistir. Eu acho assim, hoje, eu dou muito assim, mérito à minha carreira pro Jaime Neto, né? Treinador, ele é professor, mestre, doutor de fisioterapia aqui da Unesp. E ele nunca me deixou desistir. Várias vezes eu cheguei assim, ô Jaime, quero ir embora e tal. Aí ele me pegava. Ele morava lá no Dama. Ah, vamos lá na minha casa, vamos dormir um dia lá. Eu adorava ir lá, porque comida era boa, né? Que a vida inteira eu comi no alojamento da prefeitura, né? Não sei se já comeram boi ralado, não sei. Já? É, então, é o tal da carne moída, salsicha. Era a única coisa que tinha ali. Então eu tava enjoado daquilo ali. Então você tinha que comer aquilo ali e treinar. Eu até agradeço. Deixou muitos atletas fortes, né? Mas eu tentei desistir várias vezes. Então o Jaime, pela persistência dele, ele não me deixou voltar pra trás. Também que eu não tinha dinheiro pra voltar. Mas ele sempre falava pra mim, toda vez que eu tentava desistir, ele pegava, não, Ney, vamos lá na minha casa, tudo. Eu lembro de um episódio que ele morava no Dama 1, e eu achava lindo lá. Não sei se vocês conhecem lá. Tô nem fazendo propaganda. Mas naquele tempo tinha poucas casas. Nossa, parecia um paraíso lá, tipo americano, casa sem muro, sem nada. Eu falei, nossa, Jaime, que bonito tal. Ficava lá, só eu nadava na piscina, eles nem mexiam com nada. Corri naqueles campos, tudo ali. E eu falei assim, ô Jaime, ô, vem cá, eu posso morar aqui um dia? Ele falou, claro que você pode, mas você não tá querendo ir embora? Então ele sempre falava pra mim, não, ó, um dia você vai morar aqui, você vai ter dinheiro pra morar aqui. Então ele foi um cara que sempre me incentivou, né? Então hoje eu agradeço muito a ele sempre, porque ele não me deixou desistir. Mas eu tentei desistir várias vezes, porque é um esporte difícil, a dificuldade é duro. E quando você tem um pai e uma mãe, você liga, pai, mãe, eu tô assim, o pai manda o dinheiro, tudo. Eu ia ligar pra quem? Lá pro céu não tinha como, né? Mas assim, ele foi um cara que me ajudou muito aí, por isso que eu agradeço tudo. E eu agradeço ele até hoje, porque ele não me deixou desistir.
É, Claudinei, a gente sabe que o atletismo, né, surgiu aí de uma forma um tanto quanto inesperada, né? Foi um acontecimento aí que apareceu na sua vida. Você já se imaginou sem o atletismo hoje? O que seria o Claudinei sem o atletismo?
Olha, eu nunca me imaginei. Eu lembro quando eu parei, que eu fiz essa besteira, que fui lá pro bobsled, né, no trenó na neve. E depois, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com esporte. Eu trabalho pro governo federal aqui, no projeto chamado Talento Olímpico, que a gente dá aula pra criança. E depois a televisão me chamou só de atletismo. Então hoje minha vida eu só trabalho com atletismo. Eu trabalho pro governo federal no projeto de heróis, só no atletismo. Então eu não me vejo minha vida com atletismo. Eu sempre falo assim, a minha vida tem duas etapas. Antes do atletismo, quando eu morava no orfanato, e depois do atletismo, que eu vivo até hoje.
E assim, lá no orfanato, naquela época, teve alguma pessoa que você teve afinidade, ou você teve a oportunidade de encontrar pessoas que conviveram com você na sua infância?
Olha, eu tive. Eu tenho até um caso assim, meio estranho, mas eu lembro que a gente saiu de Prudente, e a gente foi pro terminal Tietê, e a gente foi pegar o metrô pra ir pra Paulista. Eu tava com duas malas aqui. Eu cheguei no passei a catraca do metrô. Aí tinham dois policiais, assim, dois negrão. Nossa, aqueles negrão forte, aqueles tipo escravo mesmo, grandão. Aí eu passei assim, o cara olhou pra mim assim e falou assim, ó, você é o Ney? Aí eu falei, sou, mas eu falei, tô famoso, né? Ele falou assim, ó, mão pra cima. Eu falei, o quê? E muita gente andando assim no metrô, né? Eu, cheio de vergonha, tirei a bolsa assim, ergui a mão assim. Falou, não, mão do lado. Falei, ah, tá. Aí aquele policial chegou assim, pum, me abraçou. Aí eu falei, abracei ele também, né? Falei, aí ele falou assim pra mim, você é o Neizinho? Eu falei, sou. Abracei, você não tá lembrado de mim não, rapaz? Falei, tô. Mas eu não lembrava dele, né? Aí ele falou, não, eu sou o Nivaldo, cara. Você lembra do orfanato e tal, que eu morei lá e tal? Ah, tá, lembrei. Claro que na hora eu não lembrei. Nossa, eu tava suado igual um porco ali e nervoso, né? Mas ele fez uma brincadeira comigo. Então, é uma das poucas pessoas que eu encontrei. E depois até na internet tem um vídeo meu, eu acho que é do Esporte Espetacular, que depois de anos, o pessoal me convenceu pra eu voltar no orfanato. E quando eu voltei pro orfanato, não é mais um orfanato hoje, é um lugar pra dependente químico. Então a maioria dos dependentes químicos lá são todos meus amigos de infância. Então foi quando eu encontrei todo mundo mesmo. Mas
inclusive essa reportagem do, né? Chegou a ser uma emoção muito forte pra você, porque você nunca tinha voltado
lá,
né?
Eu demorei 20 e poucos anos pra voltar por orfanato.
Carla, eu queria saber qual que é a sua maior dificuldade em relação a dar aula de atletismo.
Bom, a minha dificuldade hoje é nenhuma. Eu não dou mais aula. É, hoje eu sou presidente, quer dizer, agora não sou mais, né? A partir do mês que vem, não sou mais presidente do projeto. Então hoje eu só dou orientação. Hoje mesmo eu fui dar uma orientação para uns atletas paralímpicos, né? Tem uma menina deficiente visual. Então eu só estava ensinando ela a correr na curva. Então eu não dou aula de atletismo mais. Eu parei. Hoje eu só sou como fosse um manager, né? Hoje é como fosse um empresário do atletismo. Então, mas a minha dificuldade ali, quando eu dava aula e trabalhava com o pessoal, era tranquilo. Porque o atletismo é um esporte fácil de ensinar. Então, o que o pessoal estava fazendo lá 10 anos atrás é a mesma coisa hoje. Não muda nada. Algumas regras que mudaram é como fosse a regra de saída. Antigamente você podia queimar 3 vezes, que é uma largada falsa, depois passou para 2 e hoje você queimou, você está fora. Então, e uma coisa que eu gostava. E outra coisa, eu sou casado, né, com o meu sogro, é o professor aqui da Unesp, mestre e professor de atletismo da equipe, foi secretário de esporte, tudo, só na minha modalidade. Então, o Gazabim, né? Então, qualquer dificuldade que eu tinha, eu sempre procuro ele. E até mesmo hoje, no projeto, quando eu trabalho, ele é vice-presidente. Ele não sou mais presidente agora, agora ele é o vice. Minha mulher é presidente agora, né? Não é nepotismo não, mas tem que trabalhar. Mas então ele sempre me ajudou, tudo. Eu sempre vivi com isso. Então é uma coisa assim, eu sou apaixonado pelo atletismo. Então, de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu entro num site chamado cbat.org.br. Depois eu vou para a IAAF, que é um site internacional. E depois eu vou no Globo, eu entro lá embaixo, no finalzinho, tem um atletismo. Então, todo dia eu tô sabendo o que tá acontecendo de atletismo. Que eu gosto mesmo.
Meu nome é Laís. Em relação ao doping, eu queria saber se teve algum momento da sua carreira que você pensou em usar. Eu não sei o nome da substância, mas... Não,
nem essas porcarias a gente nem gosta de ensinar. Ultimamente eu tava dando palestra de doping, eu falava tudo de doping, o pessoal começava a escrever, isso me dava medo. Porque eu falei, bom, eles vão na internet e vão comprar daqui a pouco. Que a coisa mais fácil é comprar essas porcarias. Olha, eu nunca tive vontade, não. Mas me ofereceram muito. Então, não só pra mim, como qualquer tipo de atleta, o pessoal oferece muito. Eu não tinha vontade porque eu sou muito medroso. Então, o pessoal dá câncer, vai cair o cabelo, vai cair não sei o quê. Então, eu morri de medo disso. Mas eu via muita gente aí, ficava forte, aumenta a sua força, a velocidade, aumenta tudo. Tá, pessoal? Mas isso é proibido, hein? Mas assim, vontade não. Eu vi muitos atletas aí, até todos esses atletas que foram pegos no doping aqui por dentro, eu já tinha parado, mas são todos meus amigos até hoje. Então tem uns que voltaram, no caso do Bruno, o Bruno voltou, deu a volta por cima, a Mauri trabalha comigo lá na TV, ela voltou também, mas a maioria não conseguiu voltar. Então é uma coisa que mais atrapalha do que ajuda.
Claudinei, também a respeito do doping, você fala com muito amor, assim, orgulho das Olimpíadas de Sydney na Austrália. Porém, teve o escândalo da equipe americana, que levou a medalha de ouro. Uhum. Você acha que o comitê brasileiro poderia ter ido atrás e insistido para essa medalha ter ido pro Brasil?
Eu acho que eles foram os filhos da mãe com a gente. Porque eu vou falar para você, quem foi pego no doping lá é o Timothy Montgomery. E a gente chama ele de Tim Montgomery. E ele foi pego no doping depois, a gente demorou algum tempo para saber. E o comitê brasileiro demorou, porque naquele tempo, eu não lembro quando foi a época, e o Brasil estava disputando a sede para as Olimpíadas. Então a gente não podia entrar nada contra ninguém. A gente, quando digo o Comitê Olímpico Brasileiro. Então, para não atrapalhar a candidatura do Brasil, eles não entraram. Se fosse o Brasil, a gente tinha que devolver a medalha hoje mesmo, você não podia nem sair na rua. Então eu acho que o Comitê Olímpico Brasileiro, até falo para eles, que eles foram péssimos conosco. Até hoje eu tenho a maior mágoa do mundo com eles. Claro que essa medalha de prata me trouxe todas as glórias, não só para mim, para os meus companheiros. Eu sou super feliz com ela. Mas você já imaginou se fosse ouro? Então, o que eu falo sempre para os meus alunos? O mais importante é você fazer todo dia aquele arroz com feijão, porque você tentar inventar alguma coisa. E ser honesto sempre. Então, honesto é para você não burlar nada, não trapacear no esporte. Porque o doping nada mais, nada menos do que uma trapaça no esporte.
Mariane, e você acha que essa rotina de treinos intensos e dificuldades que tem o esporte dificulta de pessoas procurar para praticar ele?
Ah, dificulta mesmo. Por exemplo, mulher. A mulher é muito vaidosa, batom, unha bem feita, aquela coisa. No atletismo não tem jeito. Tem hora que você tem que estar ali pegando aquele peso ali, musculação, é deitar naquela grama, você tem que empurrar carro, não sei se você já viu uns atletas empurrando carro na rua, é um monte de coisa. Nós temos um treino chamado Mata Cachorro. Então é um treino que você passa mal e você tem que continuar, você tem que terminar. Então é um treinamento muito difícil, principalmente para mulher. Então o seu cabelo ali, tem mulher que gosta de lavar o cabelo todo dia e passa o shampoo, não sei o que tem, ali não, você fica suado, cabelo molhado todo, e você tem que continuar. Então você lavou a cabeça de manhã ou fez uma chapinha progressiva, sei lá, você tem que voltar à tarde de novo. Aí você tem que entrar no barril de gelo e não sei o que, e nós temos um chuveiro ali, nesse calor você tem que tomar um banho ali, a chapinha já era. Foi embora. Então é muito difícil. Então é um esporte difícil, nós não temos nenhum lugar coberto, só tem um pé de manga ali, não sei se vocês conhecem o Nesp, que de vez em quando a gente se esconde. Mas assim, o vôlei tem a quadra, o outro esporte tem isso, tem aquilo, a roupinha é bonita, toma um banho aqui, vem bonitinho. O atletismo, infelizmente, é um esporte mais rústico. Então, infelizmente ali, a gente não tem muitos atletas aparecendo por causa disso, que é muito difícil. E quem mora aqui em Prudente, nesse calor, então, por exemplo, hoje está 30 graus, a sensação térmica com aquela borracha, que a pista é de material sintético, é 45. Então, a pessoa vai 2 dias, 3 dias. Claro, quando vocês veem as meninas, principalmente, né? Ali, bumbum durinho, perninha durinha, abdominal tudo riscado. Nossa, que lindo. Mas treinar ali é muito difícil.
Boa noite, primeiramente.
Boa noite.
Meu nome é Gabriel Silva, o último dos Gabriels aqui da sala.
Nossa, vai ter Gabriel muito aqui.
Claudinei, sua trajetória é brilhante. Hoje em dia, se você se reencontrasse com aquele Claudinei que aos 18 anos deixou o orfanato, o que você diria pra ele?
Parabéns. Não, ele sabe que às vezes eu falo assim, né? Essa semana eu fui dar uma palestra lá em Machado, né? E toda vez que eu passo os vídeos que eu tô correndo, né? Sempre passo os vídeos. Aí eu olhei assim, pô, será que eu sou aquele negrão ali mesmo, tal, né? Um cara magrinho. Hoje eu tô um pouco gordo, tô com 90 e poucos quilos, eu tinha 70 e pouco, 84, né? Aí eu me vejo ali, tá, às vezes eu vou falar de tantos títulos, né, que eu tenho, falo, nossa senhora, será que sou eu mesmo? Então, assim, eu falo assim, tô de parabéns, no sentido, assim, que eu fiz um caminho, assim, até hoje tô tentando, né? Nunca falo que eu sou vitorioso, eu acho que tô no caminho certo, tentando ser uma pessoa boa, seguir um caminho do bem. E fiz uma coisa que me dá muito prazer e que me ajudou muito. Então o atletismo, hoje eu devo o atletismo à minha vida. Até mesmo minha esposa é do atletismo. O pai dela era o cara aí. Meus filhos mesmo, tem o Cauê e a Ana Luísa, eles adoram atletismo. Faz balé, faz basquete, karatê, natação, mas eles adoram atletismo. Então eu devo tudo que eu tenho hoje ao atletismo. Então hoje, se eu fosse me olhar mesmo, falar, pô, parabéns. Quem falou isso foi quando eu voltei no orfanato. Tinha um tiozinho lá, porque eu era terrível, eu roubava manga, eu pulava muro, eu fiz muita coisa aí, que era sobrevivência naquele tempo, né? Se é criança, você tem vontade de tudo. Pra você ter ideia, quando eu era criança, não sei se vocês vão lembrar, mas tinha um tênis antigamente, chamava que chute. Tinha um cadastro que se amarrava aqui no meio da canela. Eu era louco pra ter um daquele, rapaz. E eu, no orfanato, o governo só dava Havaiana. Hoje é chique, né? Mas naquele tempo, a Havaiana dava vergonha. Então eu falei assim, puxa vida, quando eu voltei lá no orfanato, ele falou, nossa, Ney, você tá de parabéns, cara, pela sua vida, então.
Voltando sobre o doping, aquele episódio de 2008 com a Lucimara, a Silvestre e o Bruno Lins, né?
Foram mais, eu acho que aqui em Prudente, acho que foram 14, eu acho.
Sim, eu li uma reportagem específica falando deles dois, que o André Domingues, né, um grande amigo seu, ajudou bastante os dois a darem essa volta por cima, né? Tanto que em 2011 ela ganhou um ouro no México, em Guadalajara.
Acho que foi no Pan, né?
Isso, no Pan-Americano. Você acompanhou ele nessa reabilitação, nesse processo, e é difícil dar a volta por cima depois dessa bomba?
Olha, assim, eu não acompanhei o Bruno é grande amigo meu, a Lucimara também, não acompanhei eles de perto, porque o Bruno saiu, ele foi passar um tempo fora, né? Ele é de Alagoas, foi com a namorada, foi fazer a Lucimara também estava fora. Eu acompanhei outros atletas. Eu sei que dar a volta por cima é muito difícil. Igual eu citei aqui o carro da Mauri. A Mauri foi pega no doping e depois ela voltou nas Olimpíadas e ganhou a medalha de ouro. A única medalha de ouro feminina que nós temos no Brasil até hoje, no atletismo, né? Então é difícil. Assim, você dá um apoio moral, mas assim, o atleta ele tem que sentir o momento dele para voltar. Por exemplo, a Lucimara, sempre conversava com ela. Hoje, ela casou com um americano, né, o Jeremy, do futebol americano, tá milionária para lá. E ela tá tentando voltar pro atletismo. Falei, para com isso, fica aí mesmo, tá gostoso aí. Mas assim, ela deu a volta por cima. Ela só tá esperando voltar pro Brasil, ela tá treinando, porque o green card dela não tá pronto ainda. E o Bruno chegou na seleção. O Bruno já foi pras Olimpíadas, foi pro Campeonato Mundial. Vai participar do Campeonato Mundial agora, dia 2, na Bahamas. E ele conseguiu. Mas os outros atletas não conseguiram. Porque uma coisa psicológica do atleta é uma coisa muito difícil. Você voltar. Então, eu fui pro ano retrasado, eu fui pra Rússia. Nós ficamos um mês em Moscou. O Bruno, toda hora que chegava o exame antidoping, queria fazer exame nele. Então ele tem que estar forte, ó, faz lá e pronto. Exame antidoping, você tem que fazer xixi num potinho. E hoje agora tem um exame de sangue, né? Que a gente chama de passaporte biológico. Então toda hora o pessoal vai fazer. Então você, de repente, você faz um resultado bom hoje, o pessoal, vem cá, será que ele não está usando doping de novo? Então, é, fica marcado. Mas você tem que esquecer isso.
Bom, você coloca nas redes sociais que você lava e passa roupa, né?
Sempre.
E aí? É verdade que você coloca as mãos na massa? Bom, na massa não. É verdade que você coloca as mãos nas roupas?
Ó, vocês sabem que o meu face é pra dar risada, né? Então, mas assim, eu como viajo muito, né? Então, eu tenho aquela roupa de atleta, aquelas dry fix, dry action, né? Se lavou, bateu um pouquinho que ela já seca. Quando eu tô viajando, eu lavo e passo mesmo. Então até minha empregada sabe na minha bagagem, eu sou meio estranho, né? Eu tenho dois ferros. Eu não tenho um pivote, porque só vem de pivote pequenininho. Eu tenho um ferro 110, outro 220, que eu levo sempre pra passar roupa. Mas quando eu tô aqui em Prudente, é só pra dar risada. Porque a minha empregada lá, a Neia, ela fica até brava com isso. Então ela que lava. Agora, quando eu tô viajando, realmente eu lavo. Eu passei um mês na Rússia lá, então eu tinha que lavar roupa todo dia e passar. Pra economizar, né? Então, eu digo a oi assim, sempre que eu entrava no Face, eu queria que alguém falasse comigo, ninguém falava. Aí eu coloquei a frase assim, ó, diga oi. Você pode vir lá que todo mundo, oi, oi, olá, tal. Era só pra assim, sei lá, eu acho que é um momento de carência, né? Você tá sentindo meio sozinho, então eu sempre coloco essa frase. Todo dia lá, quase, né? Eu coloco, diga oi.
Você falou da CBAT.
CBAT.
É. Que é o site da Confederação Brasileira de Atletismo. Isso. Eu li numa das matérias dele que eles te consideraram como um corredor absolutamente confiante nas suas próprias possibilidades. Uhum. Eu queria que você falasse o que você acha sobre isso. Esse título que eles te deram. E para finalizar, você comentou que você está dando orientação. Como que é essa orientação para deficientes? Como que você difere? Quais são as diferenças de deficiência e de orientação para eles?
Bom, primeiro, o jornalista lá é meu amigo, né? Se você ler embaixo da matéria lá, eu acho que quem assina lá é o Benê Turco, que ele é o jornalista da Confederação Brasileira. Assim, todas as palavras que eles falam ali, falam que eu fui um dos melhores atletas, um atleta que foi à frente do seu tempo ali no esporte. Eles me consideram ali, eu fico até contente, mas eles me consideram porque eu sou recordista dessa modalidade de velocidade. Então eu acho que vai mais por isso. Porque o Robson Caetano foi um atleta brilhante. Até hoje o recorde dos 100 metros é dele. Só perdeu os 200 para mim e o 4 por 100. Mas é só por causa do recorde. Agora, a deficiente hoje eu tava falando com ela, ela chama Jerusa. Ela é medalha de bronze nas Olimpíadas. E hoje eu tava dando uma orientação para ela no salto, porque ela não enxerga. E o pessoal tava fazendo salto com uma barreira. A barreira tem uma madeira. Então, a hora que ela errava, ela batia a perna. Ela batia a perna na madeira e dói pra caramba. Aí eu só falei, hoje eu fui lá dar uma orientação, falei, ó, pessoal, de vez em você colocar a barreira, coloca uma cordinha de borracha. Então, ela pode errar, mas não vai machucar. E o outro, o guia dela, que ela corre com guia. O guia tava pedindo uma orientação hoje sobre a curva. Então, pra você correr a curva, é diferente de você correr uma reta. Então eu só estava dando orientação na curva. Eu fui considerado uma das melhores curvas do país. Até hoje eu sou recordista dos 200 metros por causa disso. Então eu estava orientando isso. Então eu oriento não ela, o guia. Porque quando você está correndo com um atleta deficiente, principalmente visual, tem uma cordinha aqui do lado e você coloca a mão. Então ela sente você aqui do lado, então você vai correndo para ela. Então você fala, ó, nesse momento a gente está no meio da curva, então ela tem que jogar o corpo para dentro. Então eu estava orientando ele correr na curva, porque depois ele passa para ela. Ou até mesmo você correndo assim do lado, você sente o corpo do seu guia e você corre do jeito dele. Então essa é a orientação que eu estava passando hoje.
Atualmente você realiza palestras incentivando as crianças a praticar o esporte,
né? Isso.
Qual é a sensação em ver os futuros atletas se esperando a sua trajetória de sucesso do passado?
Olha, assim, eu fico muito contente, principalmente quando eu estou contando uma história. Esse ano eu estou com uma palestra chamada Eu Não Nasci Campeão. E eu fico contente. De repente uma criança ali se espelha, ou alguma coisa que você está falando ali vai mudar a vida dela. Então, pessoal, por exemplo, eu só vou em bairro carente. Aqui em Prudente, a gente dá aula no Ana Jacinta, Humberto Salvador, quilômetro 7, José Rota, lá onde tem um lixão. Então, o pessoal tem uma história mais ou menos parecida com a minha. Então, eles estão ali, a única coisa que eu quero é incentivar ele. Eu quero que amanhã ele cresça, seja um formador de opinião e vença lá onde ele está mesmo. Ele não precisa vir aqui para o centro ou para outro lugar para vencer. Então eu passo a minha palestra só motivacional. Eu chego lá e eu encho a bola deles mesmo. E sempre falando sobre minha vida. Então eu tô ali, eu sou testemunha viva ali do que aconteceu. Então eu fico contente. Se de repente um ou outro ali lembrou alguma coisa, ou aquele negão veio aqui e saiu de lá e fez isso, eu fico até contente.
Bom, Claudinei, a gente vai encerrar por aqui nossa coletiva.
Beleza, eu tava cansado já, hein?
Não.
É brincadeira.
Assim, só pra finalizar, eu queria dizer assim, questão, voltando, né, à questão do ser o herói, né, as minhas últimas palavras finais são que quando você chama a pessoa de herói, né, quando a pessoa ela é um herói, ela é primeiro de tudo o espelho, né, pras pessoas. Então quando você diz que você tem um herói, diz que você gosta de algum herói, os super-heróis, né, são super... Você tem alguma coisa para tirar daquilo. Você é um herói por ser um exemplo de humildade, um exemplo de profissionalismo, uma dedicação, né, uma objetividade muito grande. E você, acima de tudo, pode mostrar hoje aqui para todos nós que é possível realizar o sonho, né? Assim, por mais que você às vezes não tenha nada, olhe, não tenha nada, não tem ninguém contando com você, é possível você chegar e almejar aí aonde você quer realmente chegar. Então, assim, muito obrigado mesmo pela sua presença.
Vocês,
a gente está muito, muito satisfeito. Foi um aprendizado muito grande, não só por preparar, assim, né, por treinar a nossa profissão como coletiva, mas também por aprender muito com as suas experiências. A gente agradece muito. E para descontrair, eu recebi aqui um recadinho aqui, Claudinei. Ó, estão perguntando aí, mas você vai ter que responder, tá? Querem saber qual que é a novela que você atuou, Claudinei?
Olha, pessoal, a novela foi na Band. Mas vocês não vão lembrar, não. Eu fiz só 4 capítulos. Água na Boca.
Nossa.
Eu trabalhava numa cantina italiana, né? Tinha duas concorrentes. Meu nome era Vicente, né? Negão italiano ali na cantina, mas eu só corri ali, fiz só besteira ali.
E tem no YouTube, tá tranquilo?
Então, eu procurei no YouTube lá, só vejo meu nome aparecendo, já é uma grande coisa, né? Mas eu não achei a cena não, mas deve ter lá sim.
Obrigado, Claudio.
Imagina.
Obrigado.
Espera que eu vou na Globo qualquer dia, gente. Entendeu?
Você acaba de ouvir pela Rádio Facop uma entrevista com o atleta Claudinei Quirino. As perguntas foram formuladas pelos alunos do 5º B de jornalismo. Apresentação, Heitor Silva. Edição eletrônica, de Gesley Almeida. Orientação e supervisão, professor Homero Ferreira. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro.
WRF apresentou Frente a Frente.